Boa noite a todos. Hoje, 23 de fevereiro de 2023, às 20 horas e 10 minutos, realizamos a segunda sessão extraordinária do ano, ordinária do ano. Peço à primeira secretária para que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim. Presente. Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Charma Kimota Frederico.
Presente.
Constada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão, com a costumeira invocação. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Peço ao nobre vereador Carlinhos para que faça a leitura e um trecho da Bíblia Sagrada. E peço a todos que fiquem em posição de respeito.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Salmos. O Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles em Deus, Sela. Mas tu, Senhor, és em um escudo para minha alma. Glória é o que exalta o minha cabeça. Com a minha voz clamei o Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo nome, Sela. Eu me deitei e dormi, acordei por que o Senhor me sustentou. Não terei medo de dizer, milhares de pessoas que se posicionam contra mim, ao meu redor, levanta-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois falei-te a todos os meus inimigos, nos que show quebra os dentes aos ímpios e a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção, Sela. Amém.
Agora vamos ouvir e cantar o hino do município de Nova Granada.
Sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado Desde chegada de Espanha, fez o nosso progresso aumentar. E de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence. Teu futuro já tem uma história, que alegria é morrer granadense. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada do Martão, ó Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira.
Peço agora a primeira secretária para faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária de 2023, realizada no dia 7 de fevereiro do ano de 2023.
Ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 7 de fevereiro do ano de 2023. Presidente, Celso Antônio Gonçalves. Vice-presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Primeira secretária, Laiane Honório Frezarim. Segunda secretária, Aparecida Cândida Gonçalves. Terceiro secretário, Marcos Antônio Paniche. Vereadores presentes: Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Frezarim, Marcos Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes e Tchermak Mota Frederico.
Me cede a palavra, por favor,
presidente.
A palavra está com o nobre vereador.
Por questão de ordem, gostaria que fosse dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Dando sequência, comunico aos senhores vereadores que o pequeno expediente se encontra à disposição. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 23 do Executivo. 2 de 2023 do Executivo.
Projeto de lei número 2 de 2023. Dispõe sobre medidas de contenção de vetores e da... Dispõe sobre medidas de contenção de vetores e dá outras providências. Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita do município de Nova Granada, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Para a eliminação de focos e controle de vetor mosquito transmissor das arboviroses e também para a contenção de demais doenças, poderá ser adotada, dentre as medidas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.301/2016, o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares no caso de situações de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente público regularmente designado e identificado quando se mostre essencial para a contenção das doenças. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, entrepor. 1º. Imóvel em situação de abandono, aquele que demonstre flagrante ausente prolongada de utilização verificada por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores na área ou por outros índices que evidenciem a sua não utilização. Segundo, ausência, a impossibilidade de localização da pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel, na hipótese de duas visitas devidamente comunicadas em dias e períodos alternados, dentro do intervalo de 10 dias. Terceiro, recusa, negativa ou impedimento de acesso do agente público ao imóvel. Artigo 2º. O ingresso forçado será realizado buscando a preservação da integridade do imóvel e das condições de segurança em que foi encontrado. Artigo 3º. Nos casos de ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, o agente público competente emitirá relatório circunstanciado no local. Parágrafo 1º. Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer auxílio à autoridade policial em atividade delegada. Parágrafo 2º. Constarão o relatório circunstanciado. Primeiro, as condições em que foi encontrado o imóvel. Segundo, as medidas semissanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros de mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika. Terceiro, as recomendações a serem observadas pelo responsável e... Quarto, as medidas adotadas para restabelecer a segurança do imóvel. Artigo 4º. A medida prevista no inciso 4º do primeiro parágrafo do artigo 1º poderá ser realizada sempre que se verificar a existência de outras doenças com potencial de proliferação ou de disseminação ou agravos que representem graves risco ou ameaça à saúde pública, condicionada à declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIN. Parágrafo 1º. Os agentes ou funcionários deverão deixar, em cada tentativa de visita, notificações contendo informações sobre as próximas visitas, solicitando que o responsável entre em contato com o órgão de controle de vetores da região no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. No caso da ausência de visitas subsequentes, deverão ser programadas sempre que possível aos sábados, em dias designados ou não para ações de mobilização municipal, estadual ou nacional. Parágrafo 3º. Após 3 tentativas de contato com o proprietário, morador, possuidor, locatório ou responsável, a autoridade sanitária e ou encarregado da SUMOSEM providenciarão a publicação em meio oficiais a data, hora e nome do responsável e designado, que poderá ingressar compulsoriamente no imóvel para efetivação das medidas necessárias à prevenção e controle do mosquito do gênero Aedes. Parágrafo 4º. Na ocorrência das situações previstas no parágrafo anterior, o funcionário responsável e designado para a vistoria deverá providenciar recolocação das fechaduras depois da realização da ação e emitir relatório circunstanciado assinado por 2 testemunhas, do qual deverá constar as condições em que foi encontrado o imóvel, as medidas sanitárias adotadas, as recomendações a serem observadas pelo responsável e as medidas adotadas para restabelecer a segurança do imóvel. Parágrafo 5º. Sempre que necessários, os agentes e funcionários poderão requerer auxílio à autoridade policial para a adoção das medidas necessárias. Parágrafo 6º. Em caso de verificação de situação de emergência, o prazo e o número de visitas poderão ser reduzidos, a critério da autoridade sanitária ou da Coordenadoria Municipal de Saúde, mediante justificativa. Parágrafo 7º. O modelo da notificação prevista no caput deste artigo encontra em anexo no 1º. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Doutora Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita municipal. Mensagem do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente e nobres edis, o presente projeto de lei, que ora submetemos à apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores de Nova Granada, São Paulo, tem por objeto medidas de contenção de vetores e da outras providências. O presente projeto de lei visa estabelecer condutas para auxiliar os agentes de controle de vetores a orientar os moradores a eliminar focos e controle do vetor mosquito transmissor das arboviroses e também para a contenção das demais doenças. Ainda, segue os aspectos de lei federal número 13.301/2016, em caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa permitir o acesso ao agente público no imóvel compulsoriamente. Destarte, por tratar-se de grande interesse público, aguardamos que os nobres edis desta augusta Casa de Leis manifestem-se no sentido de aprovação do presente projeto de lei. Sendo, para o momento, apresentamos aos nobres edis protestos das mais elevadas estimas e distinta consideração. Nova Granada, São Paulo, 17 de fevereiro de 2023. Doutora Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 2 de 2023 do Executivo, que dispõe sobre medidas e contenção de vetores e da outras providências. Relator, Chermick Mota Frederico, primeiro e segundo relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro, é o parecer, sala das sessões, 23 de fevereiro de 2023. Chermick Mota Frederico, relator. Laiane Honório Frezarim, presidente. Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 4/2023 do Executivo.
Projeto de lei número 4/2023. Dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e do agente de combate a endemias. Doutora Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O piso salarial da categoria de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, Aqui, que se refere o parágrafo 5º do artigo 198, passam a ter por conta da EC 129/2022, parágrafo 9º do artigo 198, e a partir da disponibilização financeira, o piso salarial de 2 salários mínimos. Artigo 2º. As dotações correrão por conta da rúbrica orçamentária específica de origem da União, autorizadas as demais providências. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Granada, São Paulo, 17 de fevereiro de 2023, doutora Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita. Mensagem ao projeto de lei número 4, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e nobres edis, o presente projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores de Nova Granada, São Paulo, tem por objeto o piso salarial dos agentes comunitários da saúde e agentes do combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias têm reajuste fixados em lei federal e havendo necessidade de atualização salarial por conta da legislação federal necessária à presente lei. Destarte. Por tratar-se de grande interesse administrativo, aguardamos que os nobres edis desta augusta Casa de Leis manifestem-se no sentido de aprovação do presente projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protesto das mais elevada estima e distintas consideração. Nova Granada, 17 de fevereiro de 2023, doutora Tânia Liana Toledo Yuger, prefeita municipal. Parecer da Comissão Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 4 de 2023 do Executivo, que dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e do agente de combate às endemias. Relator, Tchermek Mota Frederico, primeiro e segundo relatório e veto do relator e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro, é o parecer. Sala das comissões, 23 de fevereiro de 2023. Tchermek Mota Frederico, relator. Laiane Honório Frezarim, presidente. Roseli Esteves Serrano, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária para que faça leitura do requerimento número 43/2023, de autoria do vereador Paulo Roberto de Sales Lima.
Requerimento número 43 de 2023. O vereador que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário desta Casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal informações sobre as ambulâncias que pertencem ao município. A. Quantas ambulâncias o município possui? B. Dessas ambulâncias, quantas estão em uso e quantas estão paradas? C. Das ambulâncias paradas, quantas precisam de manutenção e quantas são inservíveis? A manutenção e quantas são... especificar quais tipos de manutenção precisam ser realizadas em cada caso. D. A. Ambulâncias paradas em oficinas mecânicas, caso afirmativo, quantas são e em que oficinas estão? Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023, Paulo Roberto Sales de Lima, vereador. Justificativa. Considerando que as informações solicitadas são necessárias para que haja um acompanhamento e análise dos vereadores quanto ao andamento da administração municipal, Como representante do povo, firmo esse requerimento na expectativa de que seja acatado pelo plenário desta Casa Legislativa.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária para que faça a leitura do requerimento número 44 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 44 de 2023. A vereadora que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvindo o plenário desta casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal que, por meio do Departamento de Educação, informe a previsão para a entrega de uniformes e materiais escolares. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Tenho sido procurado por pais e responsáveis dos alunos que questionam se será distribuído pela administração municipal uniformes e materiais escolares para os alunos da rede municipal, considerando que as aulas já começaram e que até o momento não foram entregues os materiais e os uniformes. Firmo esse pedido, certa da atenção, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 11/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 11/2023. A vereadora que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de promover melhorias na quadra esportiva da Vila Bela, pois está represando água. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Recentemente, fui abordada por moradores do entorno na quadra esportiva da Vila Bela, que relataram o descaso da administração com o local. Segundo eles, com as recentes chuvas, o local está acumulando, represando água, favorecendo a proliferação de pernilongos que estão invadindo suas residências. Em nome desses moradores, solicito providências no local. Certo da atenção, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 12/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 12/2023. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova uma manutenção geral no Parque Infantil da Praça Antônio Lerário. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Pais de crianças têm me procurado solicitando intervenção junto à administração municipal para que seja realizada uma manutenção geral no parquinho da Praça Antônio Lerário. Segundo eles, as madeiras que dão sustentação aos brinquedos estão rachadas e ou quebradas, merecendo atenção. Destacam também que as redes de cordas para escalada estão quebradas. Solicitam também que a areia do local seja substituída por areia nova, além de que seja melhor gramado e ao entorno. Visando atender o pedido desses munícipes, solicito a atenção do setor responsável para o problema. Desde já, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 13, de autoria do vereador Marcos Antônio Spanich.
Indicação número 13 de 2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova uma ação de tapa-buracos no bairro Jardim Santa Rosa, em nossa cidade. Sala das Sessões, Marco Antônio Panich, vereador. Justificativa. No bairro Jardim Santa Rosa, há diversas ruas que estão apresentando problemas na infraestrutura, com cortes no asfalto e alguns pontos onde o asfalto afundou, sendo necessária a atenção da administração municipal. Com as chuvas, esses pontos têm cedido ainda mais, abrindo buracos e inviabilizam o trânsito, causando transtornos aos moradores e transeuntes. Certo da atenção dispensada, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça leitura da indicação número 14/2023 de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 14/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que providencie uma limpeza geral com capina no cemitério municipal da nossa cidade. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023, Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. Recentemente, em visita ao cemitério municipal, fui abordado por munícipes que reivindicaram melhorias para o local. E andando pelo mesmo, notei a necessidade de uma limpeza geral, com capina, pois o mato está tomando conta das sepulturas. Solicito que, em respeito aos que ali estão enterrados, e principalmente em respeito aos parentes e amigos dos sepultados, seja feita uma manutenção geral no cemitério de nossa cidade, priorizando pela limpeza, pela capina entre as sepulturas e limpeza das ruas e avenidas. Desde já, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 15/2023, de autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 15/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova uma operação de tapa-buracos na rua Carlos Cassavia, próximo ao número 455, na Vila Bela. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023, Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. Recebi recentemente de moradores da localidade acima citada essas reivindicações. Foto como anexo. Trata-se de buracos paralelos ao meio-fio que necessitam de atenção, pois as enxurradas estão cavando-os cada vez mais. Nota-se que o local está represado de água, causando mau cheiro, desagravando os vizinhos e os que ali transitam. Certo da atenção, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 16/2023, de autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 16/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova melhorias no cruzamento das ruas Mário Fusaro e Pedro Rodrigues Navarro, no bairro Morada do Sol. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023, Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. As chuvas causaram grandes estragos no cruzamento das vias citadas, dificultando o trânsito no local. Fotos como anexo. A rua Mário Fusaro, já pavimentada, cruza com a rua Pedro Rodrigues Navarro, ainda sem infraestrutura. Juntamente nesse cruzamento, parte do asfalto fora destruído e buracos foram abertos, fazendo com que os moradores reivindiquem a atenção. Assim sendo, firmo este pedido. Desde já, agradeço a atenção dispensada.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 17/2023, de autoria da vereadora Laiane Honório Frezarim.
Indicação número 17/2023. A vereadora que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que seja concluída o recapeamento da Avenida Guilherme Celestino da Costa, próximo ao número 968. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023, Laiane Honório Frezarim, vereadora. Justificativa. Tenho sido procurada por moradores que relatam ter sido realizado o recapeamento de parte da Avenida Guilherme Celestino da Costa. No entanto, a obra não foi conclusa, deixando um trecho próximo ao número 968 todo emburacado. Visando atender o pedido desses moradores, solicito à excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente a conclusão do recapeamento do trecho referido. Certo da atenção, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 18/2023, de autoria da vereadora Laiane Honório Fezarim.
Indicação número 18/2023. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor de trânsito, faça uma revisão de todos os pedidos de lombadas, redutores de velocidade, protocolizados na Prefeitura Municipal e que atendam os mais necessários. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Laiane Honório Fezarim, vereadora. Justificativa. Temos sido procurados por munícipes que relatam terem protocolizado pedidos de redutores de velocidade em ruas e avenidas próximas às suas residências, por julgarem trechos perigosos e que até o momento não receberam retorno do setor competente. Visando das respostas a esses cidadãos, indico seja feita uma revisão de todos os pedidos protocolizados nesses sentidos, que respostas sejam emitidas aos seus autores, entendendo aqueles que o setor julgado procedente, certa da atenção dispensada, antecipo desde já os meus agradecimentos.
A palavra, presidente.
A palavra está com o nobre vereador Paulo.
Quero parabenizar a nossa vereadora, Laiane, pelo expedido. Nós temos aqui, hoje, no nosso auditório aqui, um morador de uma rua que está solicitando, já solicitou várias vezes, diante de protocolo na prefeitura, uma lombada, os redutores de velocidade na rua dele, e até agora não foi atendido. Próximo ao... Então, hoje nós temos aqui um representante aqui, e eu gostaria que fosse atendido esse pedido. Até da entrada da cidade já me pediram também, próximo ao mercado que abriu novo, da Praça da Bíblia. O pessoal já tem pedido e reclamado bastante, que ali os carros entram em alta velocidade no nosso trevo principal. E agradeço a atenção aí.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 19/2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 19/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude construir uma nova área esportiva Areninha no distrito de Mangaratu. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Recentemente, nossa cidade inaugurou duas arenas esportivas e tem mais uma sendo construída. O novo modelo de minicampo agradou nossa população, principalmente os mais jovens, que lotam esses locais diariamente para a prática esportiva. Fui procurado por moradores de Mangaratu que reivindicaram a construção de uma areninha no distrito. Pedem que seja levado para o distrito esse novo modelo de minicampo, para que também possam usufruir da novidade. Assim sendo, afirmo esse pedido, aguardando uma resposta positiva.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 20/2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 20/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, reitera à chefe do Executivo Municipal a indicação número 8/2021, que solicita seja estudada pelo setor competente a construção e implantação de uma creche escola para atender os bairros Jardim Universo e Santa Rosa. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2023. Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Trata-se de um pedido por mim apresentado há 2 anos. Os bairros acima citados são expansões novas do nosso município e é notório que ficam afastados das creches e escolas de nossa cidade, dificultando a vida de muitos pais. É dever do poder público planejar o desenvolvimento da cidade visando melhor atender a toda a população. Portanto, indico ao setor competente que inclua nos seus estudos a contemplação desses bairros com creche e escola para facilitar a vida dos seus moradores. Desde já, os meus agradecimentos.
A palavra está com o nobre vereador Sebastião.
Meus nobres, presidente da Câmara, todo respeito a todos que encontram presentes, pessoas que estão aí também. Se vocês puderem assinar aí para nós fazer essa crechinha lá, vai ser muito bom. Falou? Deus abençoe a todos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 21 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 21 de 2023. A vereadora que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a limpeza da calçada da Santa Casa de Misericórdia, localizada na Avenida Brasil. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Tenho recebido várias reclamações sobre o péssimo estado de conservação que se encontra a calçada da Santa Casa de Misericórdia, localizada na Avenida Brasil. Segundo relatos de moradores desta localidade, a referida calçada está praticamente intransitável, com mato alto, entulho, resto de material de construção, obrigando os transeuntes a caminharem pela avenida, colocando-se em risco. Esperando uma resposta positiva, desde já agradeço a atenção dispensada.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária que faça a leitura da indicação número 22 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 22 de 2023. A vereadora que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova recapeamento ou operação tapa-buracos nos seguintes pontos. A. Rua Inácio Negreiro Rinaldi, do Supermercado Neves até o Clube da Terceira Idade. B. Avenida Martim Afonso, principalmente entre as vias Manuel Ribeiro de Sá e Jacinto Ruiz Garcia. C. Rua Antônio Moro Fulone, em toda a sua extensão. D. Avenida 7 de Setembro, sobretudo no quarteirão do Supermercado Central. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Os pontos das vias acima citadas encontram-se praticamente intransitáveis, necessitando de operação de tapa-buracos ou recapeamento completo urgentemente. O tráfego de veículos nesses locais está colocando em risco não só os motoristas, como também os transeuntes, pois, ao desviarem dos buracos, motoristas colocam em risco a segurança dos pedestres. Reclamam ainda os moradores desses locais que seus veículos estão danificados devido à buraqueira pela qual precisam transitar. Contando com a compreensão da chefe do Executivo Municipal, em nome dos moradores desses locais, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. A indicação número 23 foi retirada. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da moção de parabenização número 1 de 2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Moção de parabenização número 1 de 2023. Apresento, na forma regimental e após ouvido o plenário desta casa, moção de parabenização à administração municipal por somar esforços e disponibilizar transporte coletivo aos passageiros dos distritos de Onda Branca, Engás e Mangaratu. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. No último dia 14 de fevereiro do corrente ano, tivemos a alegria de presenciar a primeira viagem da Circular Municipal entre os distritos e o centro de Nova Granada. Uma conquista importante, que trouxe enorme satisfação aos moradores dos distritos, que há anos ansiavam por esta necessária benfeitoria. Através desta Casa de Leis, durante várias legislaturas, foram feitos diversos pedidos no sentido de resolver este problema de locomoção dos moradores dos distritos, que finalmente foi resolvido. Que seja registrado nos anais desta Casa meus agradecimentos e parabenização à excelentíssima senhora prefeita municipal por esta atitude.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da moção de apoio número 2 de 2023, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Moção de parabenização número 2 de 2023. Apresento na forma regimental e após ouvido o plenário desta casa, moção de apoio à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para aprimorar a qualidade de seus serviços, garantir tarifas acessíveis, promover a ampliação das áreas de entregas e a melhor estrutura de atendimento nos municípios, maximizar os resultados operacionais, comerciais e de atendimento, através de uma gestão técnica profissional, abertura de concurso público e manutenção como empresa pública, objetivando atender de forma ampla, insômica e irrestrita as necessidades da população. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2023, Celso Antônio Gonçalves, vereador. Justificativa. Nos últimos anos, reiteradamente, o governo federal demonstrou seu interesse na privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Tal interesse contrário, o interesse coletivo, considerando que os Correios, neste ano, completaram 360 anos de bons serviços prestados ao povo brasileiro, sendo uma das estatais mais antigas e eficiente. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos já figurou entre as melhores prestadoras de serviços de Correios do mundo, bem como a instituição de maior credibilidade dos brasileiros. Porém, atualmente, devido a um longo período marcado pela falta de investimento e ausência de políticas públicas voltadas para o setor, observou-se significativa queda na qualidade de seus serviços, em que possam todos os esforços dos funcionários que preservar o bom funcionamento da empresa. Esforços admiráveis, uma vez que o atual quadro de funcionário insuficiente para atender às demandas do mercado, tendo em vista não correr contratações desde 2011, ou seja, há 12 anos. Sendo assim, considerando que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional, considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes, como transporte e entrega de correspondências e de encomendas e o atendimento de serviço financeiro. Considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições e cadastros de concurso, logística das eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, como o Enem, distribuição de mantimentos e vários outros, considerando que os Correios realizam seus serviços com elevados padrões de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa como uma das instituições públicas mais confiáveis, logo após a família e os bombeiros. Considerando que os Correios são parceiros de fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais. Considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Considerando os diversos benefícios da empresa dos Correios e da oferta de seu serviço para a população e para a economia das localidades do interior do país. Considerando que os Correios são uma estatal superavitária, não dependente de recursos do Tesouro Nacional. Considerando a necessidade de modernização constante na empresa, garantindo a atualidade dos serviços da população e do seu equilíbrio econômico-financeiro, e do interesse coletivo de sua gestão, seja técnico-profissional, sobre a liderança de profissionais especialistas nas suas áreas de atuação com relação transparente com a sociedade, de acordo com a Lei das Estatais, Lei 13.303/2016. Considerando que desde o ano de 2011 não há contratação de funcionários, fator que implica em enormes dificuldades no atendimento e distribuição em muitos municípios. Uma vez que há deficiência de mão de obra, já que o volume de encomendas vem aumentando a cada ano e o quadro de funcionário atual não acompanha essa evolução mercadológica. Considerando que em todos os países com grande território como o Brasil, o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas, visando garantir a universalização dos serviços postais. Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios em todos os municípios do país, bem como da oferta ampla e irrestrita dos seus serviços para a população e para a economia, sendo do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Manifestamos moção de apoio desta casa à manutenção da empresa brasileira Correios e Telégrafos como empresa pública com ampla presença no território nacional, revitalizada e com seus serviços aprimorados. Nosso apoio é no sentido de promover a revitalização dos Correios para que a quantidade de seus serviços seja aprimorada, seu quadro de funcionários readequado, visando dar suporte às demandas mercadológicas, objetivando um melhor atendimento nas agências e na ampliação das áreas de entrega, independente do seu porte ou localização geográfica, atendendo-os como uma empresa pública sólida, que a presente moção, após aprovada pelos nobres pares, seja encaminhada como a prova da nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades. Pode
falar. Será encaminhado à ordem do dia. Requerimento de pesar número 45 a 49 de 2003 de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Requerimento número 45, de 2023. Os vereadores que a esta subscrevem, nos termos regimentais vigentes, requerem a Vossa Excelência dispensada as demais formalidades regimentais que seja prestada homenagem póstumas com um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anais desta Casa de Lei votos de profundo pesar pelo passamento da saudosa senhora Vicência Pereira Marcolino, saudoso senhor Nelson Gomes dos Santos, saudoso senhor Salvador Pedro Rosa, saudosa senhora Railda de Carvalho, saudoso senhor Evaristo Alves de Matos.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Terminando o expediente do dia, consulto os senhores vereadores se desejam escrever para a explicação pessoal. Vamos dar um intervalo de 10 minutos. Dando sequência à sessão, às 21h20, passamos à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim. Presente. Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Chermick Mota Frederico.
Presente.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 2/2023 do Executivo. Coloco agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloco agora em segunda discussão. Coloco agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 4/2023 do Executivo. Coloca agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloca agora em segunda discussão. Coloca agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em discussão o requerimento número 43/2023, autoria do vereador Paulo Roberto de Sales Lima. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 44/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão a moção de parabenização número 1/2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloca em discussão a moção de apoio número 2/2023, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos agora prestar homenagem póstuma ao saudoso citado no expediente do dia, fazendo um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 7 de março do corrente ano. Dou por encerrada a presente sessão, às 21 horas e 30 minutos. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.